Está no ar o Fórum 11.6, um podcast da revista Fórum.
Bom dia! Começa agora o Fórum 11.6, nesta terça-feira, 1 de setembro de 2020. Eu sou Dri De Lorenzo.
Eu sou Renato Roay, que tal?
É isso aí, começando setembro agora, Rovai. E hoje a gente tem anúncio de queda recorde no PIB, anúncio aí do IBGE. Temos também a divulgação do presidente Bolsonaro de que o auxílio emergencial será por mais 4 meses no valor de R$300. Acabou aí, então, a novela aí de quanto ia ser, se era muito, se era pouco, né? Porque ele disse que era muito para quem paga, o Guedes queria menos, e agora, então, até o final, então, mais 4 meses, até o fim do ano, né, Rovai? Vamos conversar sobre o que, que isso impacta aí na avaliação do presidente Bolsonaro e do governo. A gente também recebe hoje o Amaury Ribeiro Júnior, que é jornalista, e está lançando um livro, ele que é o autor de Privataria Tucano, ele está lançando a obra Poderosos Pedófilos, Cidadãos de Bem, que exploram e roubam a infância no Brasil. Ele fez um livro-reportagem onde ele vai atrás de quem são os estupradores de crianças, abusadores sexuais, e aí ele descobre que são, em geral, pessoas que defendem armas, bolsonaristas. A gente vai conversar com ele daqui a pouco. E também vamos receber a Juvândia Moreira, né, Rovai?
Presidente da Contraf, que vai vir aqui para falar sobre como foi a negociação da categoria bancária, eles conseguiram fechar um acordo, enfim, temos boas novas, nem tudo é pedra, tem também umas flores saindo no meio do asfalto.
Bem, os bancos que têm lucros recordes,
pois
né?
Pois é o mínimo que eles podiam fazer, então, né?
Com certeza. E olha só, a galera tá chegando, bom dia, bem-vindo Marcelo Nogueira, novo membro aqui no canal da Fórum, bem-vindo, bom dia comunidade, Delci, bom dia Débora, Thalita, Poupela Belli, bom dia, 1º de setembro, início da Semana da Pátria, que pátria, um genocida no poder e agora um veterinário para cuidar das vacinas. Ê, vida de gado! Pois é, um veterinário para cuidar das vacinas, né? O médico veterinário Laurício Monteiro Cruz, indicado pelo Pazuello, o general interino do Ministério da Saúde, que, aliás, né, não existe mais, já está dado isso agora. É o interino general especializado em logística à frente do Ministério da Saúde na maior pandemia de todos os tempos.
Pois é, no momento que o país precisa mais de médicos e de ciência, eles arrumam mais militares e mais recursos para o Ministério da Defesa, que é o que a gente também pode falar, porque o orçamento, a proposta de orçamento foi enviada à Câmara e contém lá o único ministério que avançou em recursos, Ministério da Defesa, mas, porque o Brasil está em guerra.
Pelo menos não foi maior do que o da educação, como estavam dizendo, né? Mas é bizarro. Prioridades invertidas aqui. Bom dia para o Paulo Walterson Gomes, saudações pernambucanas aos que estão na Fórum, nossa voz crítica do jornalismo. Bom dia, BH com reajuste baixo do salário mínimo presente, tem também anúncio do salário mínimo, né, Rovai? Bom dia, Aparecida de Goiânia, bom dia, Barbacena, Minas Gerais. Não fico mais sem vocês. Que bom, Sheila. A gente também. Vocês têm que aparecer aqui, têm que aparecer lá no site também. Vocês já acessaram revistaforum.com.br. Acesse todos os dias de manhã. Agora tem o Ricardo Ribeiro começando às 5 da manhã. Então tem notícia fresquinha para vocês. Na hora que vocês acordam, vocês já vão lá em últimas notícias, já tem o que você precisa saber para ficar bem informado no seu dia. E quem ainda não baixou o aplicativo da Fórum, vai lá no Play Store, é só para Android por enquanto, em breve vai ter para iOS, você pode baixar o aplicativo da Fórum, você não precisa nem mais digitar no browser lá, você já vai direto no aplicativo e já lê as notícias. O site está atualizado, atualizadíssimo, né? Agora é um portal, né, Rovai?
Pois é. Portal Fórum. Ainda sob ajustes.
Tá com eco aqui? Tá com eco, gente? Quem tá com eco? Diga lá se tem mais gente com eco que a gente vê aqui o que tá acontecendo. Quando entrar em setembro e a Boa Nova andar nos campos, aqui Mato Grosso queimando, oh meu Deus, maior parte do aumento da defesa será usado para salários e pensões. E Nádia Amadeu, dedada, 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 isso aí, likes,
bora da dedada.
Likes, likes, likes. Vamos começar então aqui nos assuntos do dia. Queria trazer primeiro uma temática que a gente comentou bastante sobre as eleições municipais desse ano e as unidades da esquerda. O Vai tem falado bastante aqui, inclusive com os convidados que vêm ser entrevistados, como o presidente do PSOL, Juliano Medeiros, a presidente do PT, a Gleisi, o próprio Boulos, todos que estiveram aqui ouviram essa questão sobre a importância e unidade da esquerda para derrotar aí o fascismo e o bolsonarismo no momento que estamos. E na última entrevista com o pré-candidato a prefeito de São Paulo, Gilmar Tato, o Rovai fez a questão se ele toparia umas primárias com os três candidatos pela esquerda nas eleições de São Paulo, e ele disse que sim. E agora a gente tem desdobramentos, né, Rovai?
Na verdade, com dois, né? Porque seria ele mais dois. Ele,
O Orlando né?
Silva e o Boulos. E o Boulos acaba de responder, fiz uma matéria registrando a resposta do Boulos, né? Ele está dizendo o seguinte: vamos juntos derrotar Bolsonaro e os tucanos em São Paulo. Ou seja, o texto é, para ler o texto na íntegra: nos últimos dias reapareceu o debate sobre a união da esquerda em São Paulo. Sempre defendi e defendo uma consulta ampla ou outras formas que levem à unidade. Consulta ampla, vírgula, igual a primárias, que a gente tem dito, que prévias é no partido, primárias é fora. Isso, é claro, depende de um acordo entre os partidos do nosso campo. Vamos juntos derrotar Bolsonaro e os tucanos em São Paulo. O Boulos está respondendo a matéria do Gilmar, de forma clara. Ele não cita o Gilmar, não cita a fórum, é um jeito suave de fazer a resposta. Agora a bola volta para o campo do Gilmar, que fez a provocação e, em tese, tem que responder a isso. Sim, vamos juntos, vamos para os partidos para conversar e vamos tentar chegar num acordo. É preciso ter esse acordo, o PCdoB tem que vir junto. Não dá para brincar com isso, o Brasil está afundando. Os 9,7% de queda no PIB, se comparado com o trimestre anterior, se comparado com o ano anterior, 11,4%, quer dizer, na hora que diminuir, meio que acabar, diminuir vai diminuir agora, né, o auxílio emergencial, mas quando o auxílio emergencial deixar de ser pago, eles vão inventar esse projeto aí do Renda Brasil, mas o Renda Brasil terá uma destinação para quem é o praticamente beneficiário do Bolsa Família. Então, a pessoa, a manicure, o motoboy que estão recebendo o auxílio emergencial não receberão mais. E muitos ficarão sem emprego. Muitos ficarão sem emprego. A receita diminuirão em muito sua renda. A pessoa não vai mais no cabeleireiro, ela vai lá e ela fazia a unha, fazia um pé, fazia a mão, fazia o cabelo. Não, agora ela vai lá e corta o cabelo. A unha ela faz em casa, se tiver que fazer, vai diminuir a renda. Isso de maneira geral. Então, a unificação é o que nos coloca no nível de unificar candidaturas, não só em São Paulo, mas em várias capitais do Brasil, é o caminho para fazer a disputa, levar ao segundo turno alguns candidatos e, se possível, conseguir vitórias importantes em algumas capitais.
Isso é fundamental nesse momento, né, Ovai? Tem aqui vários comentários. A Rosana diz que não percebe disposição do presidente do PSOL para unificar as esquerdas e não alimenta ilusões.
O Boulos acabou de dizer que topa conversar. O Boulos não vai aceitar. Acabou de dizer, topa conversar. Ah, tem que fazer uma consulta, uma primária. Abrir para todo mundo poder votar. Né? Não é só militante do partido. Por isso que eu estou chamando de primárias. É a população em geral. Isso, votação aberta.
É, isso daria até uma chacoalhada nas eleições. Claro que daria. Né? Dá para fazer uma... Como os Estados Unidos fazem, né? Tipo, convenções, coisas a mais midiáticas, né? Abertas, uma coisa online com...
Exato,
lá,
cada um defende suas.
Uma coisa, né? Movimentar, né? Botar a galera para assistir.
E outra, mobiliza a sociedade, os artistas vão defender os seus candidatos, sindicalistas defenderão, os motoboys se aproximam, enfim, vai ter uma movimentação e é disso que se precisa. Em São Paulo, em BH, no Rio de Janeiro, em vários lugares, inclusive Porto Alegre, onde o pessoal, por exemplo, não apoia a candidatura da Manuela. Põe um par, disputa a Manuela com a Melchiona. Faz uma primária, quem ganhar leva. É isso que precisa ter. Construir o acordo nas primárias.
Vamos ver, vamos ver. Estamos acompanhando, né, Uvai? Aguardamos novas manifestações dos outros partidos. Quem sabe essa proposta seja encaminhada, pelo menos em São Paulo, né, Uvai?
Bom, São Paulo já seria um alento, mas espero que ela não fique só em São Paulo.
Pois é. Seguimos aqui, vamos falar sobre o anúncio. PIB com queda histórica, economia encolhendo 9,7%. Resultado é a pior retração trimestral já registrada no Brasil. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. Então, uma queda histórica de 9,7% na comparação com o primeiro trimestre de 2020. Na comparação com o segundo trimestre de 2019, o recuo é ainda maior, de 11,4%. Então, os números divulgados hoje mostram aí que o PIB voltou ao patamar de 2009, que foi o auge dos impactos daquela crise global provocada por uma onda de quebras na economia dos Estados Unidos. E a gente tem aqui uma matéria do nosso correspondente na Europa, o Ricardo Ribeiro, onde ele compara outros países europeus que controlaram a pandemia, sofreram menos. Ele diz que quando teve um combate eficiente ao coronavírus, manteve a confiança do consumidor e acelerou a recuperação. Então, ele traz aqui comparativos, Rovai, de outros países que tiveram, tiveram maior combate, tiveram menos queda no PIB. A Espanha, por exemplo, que foi um dos mais atingidos, teve queda de 18,8%. E ele traz aqui a informação, quanto mais a quarentena mais longa, por ter demorado a agir, mais a retração do PIB. A gente falava isso, né, Ruvai, já desde o início da pandemia você alertava para isso, né?
Já a gente sabia que ia acontecer isso, que ia ter essa queda dramática. Vamos ver o que acontece nesse semestre agora que está em curso, de agosto, setembro e outubro. É mais um trimestre. A tendência, como a pandemia está durando mais tempo, é ter uma nova queda. Não sei se também do tamanho que teve, porque de 9,7, se a gente somar mais 9,7, o país vai para o desmanche. O que a gente voltou agora, a economia voltou aos patamares de 2009, ou seja, pré-Lula, né? Pré-Dilma, quase no final do governo Lula, pré-aquele grande crescimento de 7,5% que a gente teve em 2010. Então, é muito grave. Isso tudo tem guarda-relação com o golpe que aconteceu, né, Dri? De 2016, um golpe que aprofundou todas as crises que podiam vir a acontecer. Eles diziam, é só tirar Dilma que no dia seguinte tudo melhora. Não só não melhorou, como piorou muito. E continuam fazendo as reformas na mesma toada desde o primeiro dia. Então já passou-se um mandato. 4 anos é um mandato, Dri. É metade Temer, metade Bolsonaro, é Temeraro. Entendeu? Esse Temeraro já durou um mandato de presidente da República. E o Brasil só afundou. A culpa é do PT, continuará sendo até quando? Né? Porque era só tirar a Dilma. Agora a culpa é da pandemia. Evidente que a pandemia ia causar uma crise. E, aliás, a crise só não é mais profunda e mais dramática e mais trágica porque se aprovou o auxílio emergencial. Porque foi aprovado o auxílio emergencial. Mas a tendência é a gente ter um 2021 Muito difícil, muito difícil.
E olha só, a gente tem outro dado aqui, que mesmo com o auxílio emergencial, desemprego, o desemprego elevado e as medidas de isolamento social para conter o coronavírus fizeram o consumo das famílias cair 12,5% no segundo trimestre, que foram o período que o IBGE divulgou hoje os dados. E, de acordo com o IBGE, foi o maior recuo no consumo dos brasileiros em 25 anos. Ou seja, né, em 25 anos, maior recuo no consumo das famílias, mesmo com o auxílio emergencial. Imagina se não tivesse o auxílio emergencial, Rovai.
Se não tivesse o auxílio emergencial, a gente estaria na lama, né? Imagina, ia ter gente no meio da rua cadavérica, porque é isso que ia acontecer. Milhões de pessoas iam estar desesperadas por um prato de comida, ia ter saque. Né? Foi a oposição salvou o governo Bolsonaro de uma grande tragédia. De uma grande tragédia. E agora ele percebeu que com isso está aumentando o consumo, inclusive eu escrevi uma matéria, está aumentando não só o consumo de alimentos, como o consumo de material de construção, de cimento, de bloco, de tijolo. E por quê? Porque é uma parte dessa população, desses 80 milhões, segundo a pesquisa Fórum, que receberam recursos do auxílio emergencial, uma parte dessas pessoas não está precisando comprar comida, porque está conseguindo trabalhar, está conseguindo fazer carreto, está conseguindo fazer faxina, está conseguindo, e está ganhando um pouquinho a mais, e aí está reformando a casa, e aí está arrumando a parede, que está quebrada, pintando, e isso está elevando os preços dos materiais de construção, porque não se esperava essa demanda nesse momento do ano, não se esperava, que isso é cresce, às vezes, mais no final do ano, quando a pessoa faz esse tipo de reforminha. Muita gente está antecipando a reforminha. O que agora vai acontecer com diminuição pela metade, muito provavelmente, do auxílio, isso vai parar de acontecer, vai diminuir. Então, até a queda que podia ser maior não foi, porque ainda alguns setores têm esse fôlego do consumo das famílias, que diminuiu. Diminuiu de maneira geral, porque aí você pega muita gente que está fora do auxílio, que está fora da faixa de miséria, mas que, por exemplo, tinha um bar e que ia, saía, comprava coisas e tal, e agora está com o seu estabelecimento comercial fechado ou funcionando pela metade. E esse cara não está consumindo como antes. Ele não vai fazer uma viagem porque não dá para viajar também, por conta do... Então, vamos ver, os próximos meses serão decisivos para entender o que vai acontecer com o país. E os próximos meses, a gente tem o meio do caminho, uma eleição em 15 de novembro. Eu acho que, a despeito de tudo isso, o Bolsonaro conseguiu ganhar a narrativa. Com menos 10% do PIB, estou aproximando, com uma enormidade de mortos, uma montanha de mortos, de mais de 120 mil mortos, ele continua melhorando os seus índices de aprovação de ótimo e bom, como registrados na última pesquisa fora. É assustador que isso aconteça, e se ele conseguiu nesse momento, se vier depois um fôlego, conseguir dar uma recuperada, porque a tendência é recuperar, você está batendo no fundo do poço. Então, pode ser que 2001 dê uma recuperadinha, cresça 5% a economia, 6%, e aí? Isso daí, se aqui essa queda toda era culpa da pandemia,
o crescimento
será responsabilidade do grande Jair Bolsonaro.
Estamos perdidos. É isso. Pois é, o Pierre Lucena, né, uma vez, fez essa análise, né, que agora, com essa queda tão recorde brusca, o ano que vem, alguma coisa vai crescer, né? Terminando, esperamos que já tenha vacina, inclusive, né? Olha só, vai, vovôs e vovós, este poderia ser o combustível para o arranque das esquerdas. Ele diz, esse, imagino, é essa queda. Nogueirão Elétrica, opa, bem-vindo aqui ao clube de membros do canal da Fórum. Tem vários comentários aqui sobre essa questão da unidade da esquerda. A Rosana Santos diz que no Rio inviabilizaram a aliança com a candidatura do Freixo. Pois é, a gente tem falado bastante disso aqui, inclusive no dia que o Freixo anunciou que deixava a pré-candidatura à Prefeitura do Rio de Janeiro. Ele veio aqui, né, Rovai, foi entrevistado aqui no programa Fórum 11:30. E falando no Rio de Janeiro, vocês viram os guardiões do Crivella?
Pois é, é uma matéria muito bem feita, aliás, pelo Jornal Nacional, precisa ser registrado isso, os repórteres que fizeram, pesquisaram uma a uma, a cara de cada um, quem era, conseguiram entrar num... tem informações de dentro de um grupo do WhatsApp dos guardiões do Crivella, e mostraram que existe, então, a contratação por parte da prefeitura de milicianos que estão atuando para impedir o trabalho dos jornalistas em hospitais públicos, em prédios públicos no Rio. Isso permitiria o impeachment dele. Só isso daria o impeachment. Ao mesmo tempo, sabe o que faz a Record? Mostra o atendimento perfeito nos hospitais. Tinha um cara reclamando por causa do dedo, outro que não sei o quê, o cara perdeu um dedo lá, e o cara... falando que o hospital atende bem, que não sei o quê, onde já se viu, foi bem atendido aqui, o que, que você está falando? O cara gritando com o paciente que, né, tinha acabado de amputar um dedo. Uma situação bizarra. E cada um desses caras ganha 3, 4, 5 mil reais para ficar o dia inteiro num grupo de WhatsApp e xingando quem vai aparecer lá para fazer matéria. Quanto que ele não deve gastar? São 30, 40 funcionários ou mais, era um grupo grande de WhatsApp, você vê que cada um chega no lugar, faz fotografia, se autofotografa e bota no grupo para dizer, ó, cheguei, já estou aqui, vim cedo, não vamos deixar, vamos gritar aqui, Bolsonaro, fora Globo. Era o grito de guerra deles. Fora Globo, Globo Lixo, Bolsonaro, eles não falam Crivella. É engraçado isso. É construção da narrativa do bolsonarismo, enfim.
Não, e é engraçado que no mesmo dia que saiu essa reportagem, tem algumas pessoas bolsonaristas que eu mantenho contato para ver o que elas estão dizendo, eu recebo um meme lá da Globo, das pessoas, um meme pedindo lockdown da Globo, para que as pessoas não assistam mais a Rede Globo. E então, assim, é uma campanha aí contra a Globo, e agora com essa reportagem revelando essas pessoas pagas com dinheiro público, né, Rovai, para ir ali atacar, fazer essa desinformação, né?
Para fazer essa guerrilha miliciana, né? De milicianos.
O Vovôs e Vovós está dizendo que ele queria dizer das prévias, que seriam o combustível, que ele disse aqui no outro superchat, que eu falei que seria um combustível da esquerda. Eu entendi agora, né? Um combustível para animar,
dar uma animada,
né? Está precisando mesmo. Vamos ver aqui, tem mais comentários aqui, dialogando com o nosso público, está acompanhando aqui ao vivo, lembrando que estamos no YouTube, no Facebook, no Twitter, e logo mais, no final do programa, você também pode ouvir em podcast. Então, quem não consegue assistir a gente no horário, pode ouvir depois o programa Fórum 11:30 nos agregadores de podcast. Olha só, desde 2016 não foi fechado nenhum contrato da Minha Casa Minha Vida, pois é. Ô, vai, não se esqueça de dar parabéns ao aniversariante do dia. Estão te chamando o Corinthians.
Ô, não! Aqui não, é um lugar sério. Um programa de respeito da família brasileira.
E, aliás, a live do Corinthians foi atacada, né, também? Vocês viram isso, gente? A live do Corinthians sofreu... Aliás, agora tudo quanto é live está sendo atacada pela extrema-direita, né, com pornografia, ataques homofóbicos, e hoje a gente tem matéria aqui que a live do Corinthians... teve comentários homofóbicos e piadas sobre estupro. É um absurdo, né? E tem mais comentários aqui. Tem gente aqui falando, a Vera Nilce, diz, e porque tem o SUS, se não seria pior em relação aí à situação que a gente está depois de mais de 121 mil mortos, queda recorde no PIB, e ela lembra aí da importância do SUS. Essas pesquisas estão sendo feitas de maneira fraudulenta, não acredito, pois acredite, Newton. Não tem...
A gente paga a pesquisa, faz com gente de responsabilidade, não tem nenhuma fraude na pesquisa que a Fórum faz, por exemplo. Podem confiar, e assim, teria que todo mundo, todos os estudos de pesquisa se juntarem para fazer uma grande, né, conspiração favorável ao Bolsonaro. Não existe isso. O que existe é o seguinte: dá uma caminhada, vai conversar com o povo e você vai ver que as pessoas, infelizmente, estão satisfeitas na pobreza por conta do auxílio emergencial e na classe média por conta dos atos moralistas e fascistas do Bolsonaro. Falam, não, deixa ele, não tem corrupção no Brasil.
É, tem esse sentimento, né? Pelo menos não é o PT, né, Rubai? E tem inclusive um artigo do nosso colunista, o Rafael Fagundes, que ele escreve esse sentimento, por que as pessoas acreditam nisso, por exemplo. Ah, a culpa é da Globo, ah, pelo menos agora não tem corrupção, porque ele faz uma discussão, cita a Ana Harent, um artigo muito bom, onde ele diz que as pessoas preferem acreditar na opinião delas, que vem de dentro, do que vem de fora. E por isso que é assim que as fake news vão se propagando. Então o cara acredita na opinião dele, entendeu? E opinião não é sinônimo de conhecimento. Então, pode até a opinião partir da partida para o conhecimento. Eu vou colocar aqui o link para quem está nos acompanhando no chat, mas quem não está no chat ao vivo, vai lá na Revista Fórum, na seção colunistas, tem lá o artigo muito bom sobre essa questão da desinformação. Rovai, a gente tem aqui, a gente não falou ainda do anúncio do auxílio emergencial de R$300 por mais 4 meses.
É, mas já falou, né? Não falou muito, mas eles vão garantir a eleição, gente. Para mim está absolutamente claro isso. A gente tem setembro, outubro, novembro, dezembro. Acabou. Eleição, o segundo turno é 29 de... Para não dar tão na cara, não dar só até novembro, eles vão dar até dezembro, fecha o ano. E aí vão discutir para 2021 o que fazer. E aí, 2021, eles podem, como eles gostaram dessa coisa de poder dar dinheiro para o povo e ter popularidade alta, o Bolsonaro quer continuar com o Renda Brasil e quer que o Renda Brasil seja melhor do que o Bolsa Família. Da nossa parte, a gente não pode reclamar disso. Tem que dizer, muito bom que o pessoal quer o lulismo, como diz... os projetos do lulismo é que estão ficando com outro nome, mas é os que estão ficando. Não tem um projeto novo desse governo. Esse Renda Brasil é o Bolsa Família com outro nome. O Casa Amarela, Casa Verde Amarela, é o Minha Casa Minha Vida com outro nome. É só mudando o nome de programa da época do Lula, para tentar construir uma outra narrativa. Agora, quem fez esses programas poderia estar fazendo muito melhor, a gente sabe disso. Aliás, tem Lula aqui na sexta-feira.
É verdade, Lula na sexta-feira.
Vai ter Lula na sexta-feira aqui conosco às 11h30, então já anotem.
Anotem na agenda, 11h30, sexta-feira, a entrevista ia ser na sexta passada, que teve o aniversário da Revista Fórum, 19 anos, mas por motivos pessoais ele teve que cancelar, então vai ser nesta sexta, e estaremos nós como entrevistadores, mais um belo time. Sinara Menezes, Nilce Aravecchia, Denis de Oliveira, Plínio Teodoro, vamos ver se eu vou lembrar de todo mundo, Heloísa Vilela, correspondente de Nova York, vai estar Ivan Longo, editor de política, Plínio Teodoro, já falei também. Maria Fro, que apresenta o Fórum Sindical aqui no canal da Fórum, e também Carla Vilhena, que tem participado das nossas lives às sextas-feiras no Fórum 11h30. Quem mais, Rovai? Acho que falei todo mundo, né? Ah, e o Zé Barbosa, né?
O Zé Barbosa, o pastor Zé Barbosa Júnior, que aliás está fazendo um texto para hoje, está publicando hoje. Me manda, vou mandar aqui já para a Juvândia,
tá.
Me manda o link da live,
Deixa eu mandar aqui, porque aqui é ao vivo, tudo a gente opera, a gente convida, a gente vai falando, vai conversando com vocês, vai trazendo as notícias. E o Amaury está atrasado, já mandei aqui, vamos ver se ele vem mesmo, né, Rubai? Tem Robson Leite, obrigada pelo superchat, valeu, nosso PT deveria ter regulado a mídia, diz o Souza. Essa questão da mídia, o Rubai é especialista, né?
O PT deveria ter regulado, o próprio Lula hoje fala disso, né, Dri? O Lula diz claramente que a mídia deveria ter sido regulada, que foi um dos erros que ele cometeu no governo dele. É um erro que talvez tenha custado o golpe da Dilma. E aí, mais responsabilidade nesse caso a Dilma do que o Lula. Porque o Lula foi fazendo o caminho e entregou um projeto pronto, né, da Conferência Nacional de Comunicação, entre outras pessoas, também participei daquela conferência. Tinha um plano feito pelo Franklin Martins, o Franklin deu na mão da Dilma, ela botou o Paulo Bernardo e a decisão foi sentar em cima do projeto, não tocar. Né? Porque tinha uma visão de que as coisas com ela seriam diferentes em relação ao Lula, que teria menos preconceito, menos perseguição midiática, que daria para fazer um grande acordão. O Paulo Bernardo tinha certeza disso. Né? E hoje ele é quase um foragido, tem que viver escondido. Mas teve naquele momento, tinha um discurso de que a gente era malucos. Só que se tivesse feito ali a regulação da mídia do jeito que estava combinado, a gente teria hoje, no mínimo, um nível de disputa no espaço midiático mais oxigenante. Né? Você teria diferentes visões. Agora tem até a Globo escapando do bolsonarismo, mas você vê que está todo o resto tá colado. Se o Bolsonaro conseguir calar a Globo, virou zero. Não tem um fiapo de espaço que não seja pela internet para discutir esse governo. É por isso que ele fala assim, não tem corrupção, não, tem milhões de dinheiro voando por aí na conta do filho, da Michelle, do escambau, de todo mundo.
Com a Cef, não tem nada. Esposa da Cef, tem tudo, né? Todo mundo pagando em dinheiro. E não tem corrupção. É.
Vamos pegar a questão do PIB aí, eu não sei se...
Olha só, tem mais comentários aqui. Opa, Robson Leite, democratizar a mídia e evitar toda e qualquer censura, sobretudo a do grande capital. Vamos ajudar a Fórum, pessoal? É a nossa parte nessa luta. Abraço,
grande
Sovac.
Robson Leite, é figura, aí. Gente boa, foi deputado estadual pelo PT no Rio de Janeiro, grande pessoa. Muito obrigado pela contribuição e pelo superchat, que valoriza exatamente isso, a democratização da mídia. É isso aí, pessoal. Vamos lá, vamos lá.
Vamos lá. A gente tem mais algumas pautas aqui, Rovai, antes do pessoal chegar. A gente tem aqui a questão da volta às aulas, que tem dado muito o que falar. A gente teve a pesquisa Fórum. Uma das questões foi, inclusive, sobre esse assunto. E o resultado foi em que 7 em cada 10 brasileiros são contra a volta das aulas presenciais. Principalmente professores, né, que a POSP tem trabalhado muito essa questão, como voltar às aulas com escolas que não têm as condições para oferecer os protocolos sanitários adequados e tal. E hoje temos um estudo que as crianças infectadas e assintomáticas podem transmitir coronavírus por semanas, ou seja, elas estando sem qualquer sintoma. O estudo foi publicado na revista científica JAMA Pediatrics, e mostra que essas crianças podem transmitir o coronavírus mesmo que nunca tenham apresentado sintomas ou algum tempo depois de eles terem desaparecido. Então, eles podem né, contaminar, transmitir o vírus de 3 dias até quase 3 semanas. E isso, houve uma quantidade ainda considerável nos resultados de quanto ao tempo das crianças continuarem transmitindo o vírus e o tempo que elas poderiam, então, ser potencialmente infecciosas. Isso é muito complicado nesse momento que já se discute aí o retorno às aulas, né, Rovai?
É uma verdadeira loucura o que está se fazendo nessa questão da volta às aulas, Dri. Uma verdadeira loucura, uma insanidade. O custo pode ser imenso, não só de vidas, mas de... O custo para as próprias escolas, porque vai ter um trauma psicológico de crianças que forem afetadas, que tiverem que pegar, não se lida da mesma forma com a doença como essa, com uma criança e com um adulto, né? Ela não vai entender o que está acontecendo, ela não vai poder, às vezes, dizer, porque eles estão falando de, joga aqui, é depósito de criança, se tiver 3 anos, se tiver 4, se tiver 5, bota a criança aqui e vamos tocar o pau. Dane-se, né? E, enfim.
E tem os pais também, muitos pais que já estão também desesperados, né? Então junta tudo, né? Também, Rovai, né? É bem complicado. A gente tem outras matérias aqui para a gente comentar. Outra que é o governo Bolsonaro quer incluir a cloroquina no farmácia popular. Farmácia popular que dá gratuitamente, né, os remédios de pressão, diabetes, de uso contínuo, eles querem incluir a cloroquina, Rovai.
Eles não querem a vacina e querem a cloroquina. Dá até marchinha de carnaval, né, Dri? Dá marchinha de carnaval e é um anticientificismo total, né? Absolutamente ensandecido. O que está acontecendo é que o Bolsonaro fala isso, já é preocupante. O problema é que não é só ele falando isso, é um monte de gente repetindo. Eu não sei se eu vou tomar vacina, se for da China eu não tomo, se for da Rússia eu não tomo, eu prefiro tomar cloroquina, que é um remédio que não tem absoluta nenhuma comprovação que pode melhorar a vida das pessoas.
A S. Souza está dizendo que é mulher aqui. Bolsonaro não é presidente, é um bandido que tomou de assalto o poder com eleições fraudadas, com apoio de outros criminosos, só as ruas derrubam essa farsa. Pois é, a gente sabe como que ele foi eleito, né, tirando Lula, né, e quem ajudou, né, Sérgio Moro, né, Rovai? Professor não tem controle de todos, é um só para 40. Tem esses planos de voltar com menos alunos, né? Não, porque não é o filho deles, a pandemia é ótima, vamos chegar em 22 e nada mudou. A Souza que diz que é mulher aqui. Tá mais para marcha fúnebre, Rovai, a marchinha que você falou. Vai ser bom para quem tem lúpus, malária, exatamente, que é para...
Pois é, aí a pessoa vai se curar daquilo que ela não queria ser curada.
É isso aí, né? Tem também aqui mais comentários da galera. Aqui perto da minha casa, o maior posto de combustíveis fechou. Motivo, falência. Ele está em Ribeirão Preto, Alexandre Miller. Tem mais comentários aqui. Bozo não merece ser um governo presidente no nosso país, não. Pois é, e do jeito que as coisas vão... E a Flávia Moraes, ontem o Renato Janini, no Jornal da Fórum, falou que esses milicianos estão fazendo esta renda, mas não tem a menor ideia de como aplicar as políticas públicas. E outro anúncio hoje, Rovai, que é sobre a reforma administrativa. O Bolsonaro também diz informou que a reforma administrativa deve ser enviada ao Congresso já na quinta-feira. Eles que têm prometido, né, essa reforma depois da Previdência, a reforma administrativa tem sido outra, né, outra promessa do governo Bolsonaro, e segundo o presidente, ela não iria afetar nenhum atual servidor, somente os futuros concursados. Então, vai vir mais reforma aí.
Claro, vai vir reforma administrativa, Adri, e esse auxílio emergencial vai custar a nossa soberania. Eles vão passar com um trator por cima de Petrobras, de CEF, de Banco do Brasil, Eles vão querer privatizar tudo e vão justificar isso como custo pandemia. Vão vender tudo e depois a gente que se esfalfe lá na frente para reconstruir o Brasil. Com base em quê? Né? Afinal de contas, a gente vai ter um país sem condições de regular o seu setor financeiro, um país que não vai ter mais a energia para financiar sua educação, sua saúde, que era o que estava lá atrás no governo Lula. A proposta do pré-sal era para financiar melhor qualidade de vida para as pessoas na área de saúde e educação, fazer aquilo que todo mundo sempre pede, porque o dinheiro do imposto não vai para isso. Quando ia aí, eles mudaram. E agora eles vão vir com uma reforma administrativa que vai penalizar, obviamente, os servidores, e depois eles virão com uma grande reforma das privatizações, uma reforma neoliberal, e aí contarão com o apoio de todos os veículos de comunicação. De todos. Não só daqueles... que hoje estão com ele, incluindo aí a Globo, a Folha, o Estado, etc., todos farão coro às privatizações, como fizeram na época do Fernando Henrique. Era, assim, pouquíssimos aqueles que estavam ali ponderando, né, como, por exemplo, a Aloysio Biondi na Folha de São Paulo.
Pois é. Olha só, o Roberto Shoa, quem já teve malária e foi tratado com cloroquina acaba sofrendo com outras complicações de saúde, pois é um medicamento muito forte, pois é, tem efeitos colaterais fatais, né, assim, é muita irresponsabilidade, pessoas que nem da área médica são ficarem defendendo um medicamento. Falem do veterinário no Ministério da Saúde, agora vai, pois é, a gente falou aqui no início do programa de hoje.
O veterinário no Ministério da Saúde é porque, como você tem que lidar com gado, você resolve o problema tendo veterinário.
É isso. Eles acham tudo que é tudo gado, entendeu? Então, é isso. Vão roubar os servidores e acabar com os serviços públicos. Privatizar, diminuir, né, concursados. Eles querem tudo que seja tudo função comissionada, terceirizada. Então, você vai loteando a cada governo, né? Não tem mais estabilidade. Então, cada governo vai levando a sua turma. Então, é muito complicada a destruição, né, Ruvai, do Estado brasileiro. A gente tem mais uma notícia aqui, Ruvai, que
é
mala...
Uma que é quase break news aí, Dri, é que o Deltan Dallagnol acaba de pedir para deixar o comando da Lava Jato em Curitiba.
Parece
que
saúde,
ele fez,
né?
Fez um acordo, problema de saúde da sua filha, segundo ele. Né? E aí eles estão meio que desmontando a Lava Jato. Aceitando o desmonte. Acho que deve ter entrado a Juvândia aí, que eu tinha pedido para ela entrar um pouco mais cedo, ela mesma. Vamos subir a Juvândia aqui na nossa canoinha, na nossa jangada, para navegar pelos mares da internet.
Olá, Juvândia, tudo bem?
Olá, Adri, olá, Rovai, tudo bom com vocês?
Tudo jóia, Juvândia. Quer dizer que nem tudo são pedras no caminho, temos umas flores, umas boas notícias também, é isso?
Tem que lutar muito para ter flores nessa conjuntura, viu?
É verdade. Como é que foi essa negociação dos bancários aí? Está todo mundo dizendo que ela foi muito bem sucedida. Vocês conseguiram segurar os direitos já conquistados? Conte um pouco mais para a gente, Juvândia. Juvândia, para quem não conhece, é a presidenta da Contraf, né? Confederação dos Trabalhadores do Ramo Financeiro.
Então, Renato... Nós temos um setor que é dividido entre banco público e privado, né? Praticamente metade dos bancários é de banco público. Aí você tem BB, Caixa, BNDES, Basa, BNB, Banrisul, Banpará, BRB. Então, metade é de banco público e metade dos trabalhadores é de banco privado. São em torno de 450 mil bancários e bancárias em todo o Brasil. A gente já sabia que ia ser muito difícil no setor público. Né? Nós temos uma mesa única. Aquilo que sair na mesa geral, todo mundo aplica. O índice, PLR, os tickets. Né? E a gente já sabia o que o governo Bolsonaro estava fazendo com os acordos das empresas estatais. Ele tem uma pauta que é reajuste zero e retirada de direitos. E nós fizemos toda uma luta, primeiro, para manter a mesa única. E resolver os problemas que tinha nas várias, né, nos acordos coletivos também. A gente tem uma convenção coletiva, que é um guarda-chuva geral, e tem acordos coletivos que são adicionais aí à convenção. É, nós fechamos agora um acordo de 2 anos, nós fizemos 15 rodadas de negociação. Nessas 15 rodadas, praticamente, eu acho que só as 2 últimas, eles começaram a recuar, era reajuste zero, retirada da 13ª cesta alimentação, reduzir a participação nos lucros em metade, quer dizer, mesmo lucrando, eles queriam diminuir, porque a regra nossa ela já é bem flexível, né? Se você lucra mais, você paga mais, se lucra menos, paga menos. É, mas eles queriam, eles pensaram o seguinte: a conjuntura é favorável, vamos retirar direitos. Eu acho que o que nos ajudou a fazer um bom acordo foi exatamente, a gente tem uma organização nacional, nós temos todos os sindicatos unidos, unificados nesse comando, né? E isso foi a nossa vitória para combater a retirada de direitos.
E então, quais, o que você destacaria desse acordo, Gilvândia?
Olha, o que eu destaco, assim, em primeiro lugar, nessa conjuntura, é manter todos os direitos, né? Isso é a grande vitória nossa. A outra é ter um acordo de 2 anos, né? Nós temos um acordo de 2 anos e tem aumento real ano que vem. Esse ano foi 1,5% de reajuste, um abono de R$ 2.000 para compor esse reajuste. Então, só os salários acima de R$ 15.000 é que começam a ter alguma perda no salário anual, né? Que seria aí R$ 30 e poucos.
Quantos então, por cento da categoria ganha mais de R$ 15.000, Gilvândia?
79% não tem perda nenhuma.
Tá, 80% da categoria, então tá.
Exatamente.
Aí, 80% não tem perda nenhuma. Aí tem negociação direta também, né? Aquele já está num escalão.
É, assim, então já entra numa. Às vezes tem. Tem
negociar bônus, diferenciado, enfim.
É, não negocia isso, não. Na verdade, o que eles têm é remuneração variável. Esse pessoal começa a ter remuneração variável, então eles têm um outro ganho. E aí faz a diferença. Também, em 2022, a gente tira essa diferença, né, do índice, aí, da reposição da inflação. Então, assim, para manter todos os direitos, e nós agregamos, viu? Nós agregamos na nossa convenção uma cláusula de criação de um canal de apoio às bancárias vítimas de violência doméstica. Esse é uma conquista também dessa campanha. A gente tinha fechado um acordo lá em fevereiro e a discussão é que entrasse nessa convenção também valendo por 2 anos. Aí os bancos têm, cada banco vai criar um canal de atendimento, de acolhimento, de ajuda, com crédito, né, com possibilidade de transferência da bancária, se ela pedir transferência de estado, de cidade, porque tem casos que são muito graves, né? Com todo um acompanhamento jurídico, psicológico, para essas trabalhadoras, e a gente tem vários casos, né, infelizmente. A violência doméstica precisa ser combatida, né, a violência contra a mulher, e a gente achou que isso foi um ganho importante dessa campanha.
Muito bom. E Gilvândia, quanto que está hoje o salário médio de um bancário e quanto que eles recebem de ticket refeição, ticket alimentação? Qual é mais ou menos hoje a...
O salário médio de um bancário é em torno de R$ 9.000. E o que eles recebem de auxílios, alimentação e refeição ao ano é em torno de R$ 18.400. Com esse acordo, a gente está colocando aí em torno, acrescentando, né, no bolso do bancário, em torno de 223 milhões só de ticket, né? O abono vai representar mais de 900 milhões, quase R$ 1 bilhão. A PLR é um pouco mais de 6 bilhões para os bancários do Brasil. O acordo acrescenta, né, com reajuste salarial, com tudo, em torno de R$ 8 bilhões no bolso do bancário. E é importante porque também ajuda, né, em todos os sentidos, a economia, porque você recebe PLR, você vai reformar a casa, vai comprar móvel, vai, né, cada um vai fazer, vai consumir, né? O bancário dificilmente consegue poupar, e principalmente nessa conjuntura, que você vira rimo de família, muita gente desempregada na família. Muitas vezes, esse trabalhador é quem ajuda toda a família. Então, a PLR vem num momento muito importante, muito bom, né? E interessante, né? O governo impõe um reajuste zero nas estatais e nas categorias, mas Quando o trabalhador recebe, a arrecadação do governo aumenta, e isso volta em forma de impostos, né? Tanto na PLR como no salário.
Esse acordo vale para a Caixa e para o BB?
Vale para a Caixa e para o BB. Mas, além da convenção, eles têm também o acordo próprio. Então, por exemplo, a Caixa foi o banco mais difícil nessa campanha. Foi onde a gente teve mais dificuldade para fechar, para chegar numa conclusão, por conta dos itens que estavam sendo debatidos. Por exemplo, o Saúde Caixa, que é o plano de saúde, eles queriam aplicar a CGPA 23, que era a ordem do governo, a repartição lá do custo tem que ser 50%, 50-50. Na Caixa, em várias estatais, era 70-30, né? Então, o governo estava querendo impor um aumento que ia chegar em 8% do salário do trabalhador. Ele hoje paga 2%, ele ia ter que pagar 8% do seu salário só de plano de saúde. E aí a gente fez um acordo de manter os 70-30, conseguimos manter os 70-30, recompondo os 30, porque já estava um tempo sem reajuste. Isso foi uma grande vitória do acordo da Caixa, porque incluiu os novos. A Caixa tinha, em 2018, tinha fechado o plano de saúde para a entrada de novos, né, de novos trabalhadores. Então, e por conta de uma ação civil, uma ação coletiva nossa, o Ministério Público, eles tiveram que contratar 2 mil PCDs no Brasil. E esses trabalhadores estavam sem planos de saúde. Olha que absurdo, né? O cara estava... Todo mundo na Caixa tinha plano de saúde e tem 2 mil trabalhadores sem plano. Então, a Caixa fechou e agora nós conseguimos reabrir e qualquer trabalhador que entrar, né? Claro que nesse governo não tem concurso, né? Não tem contratação. Essa que aconteceu dos 2 mil trabalhadores foi por conta de uma ação, porque a Caixa não estava cumprindo a cota de pessoa com deficiência. E aí a gente conseguiu incluir todo mundo. Isso foi uma vitória muito grande. Manter os 70-30 e incluir ainda os novos.
Em relação às contribuições sindicais, porque esse é um ataque que estávamos fazendo aí aos sindicatos como um todo, esperava que nos bancários isso também fosse feito, para desmontar o sindicato, a força dos sindicatos.
Veja, esse tem um ataque muito grande mesmo. Nós fizemos essa pesquisa lá, a consulta inicial, como eu te falei, com 30 mil trabalhadores, 96% dos bancários que responderam disseram que concordavam com a contribuição negocial. Depois nós fizemos as assembleias no Brasil inteiro, então ela foi aprovada, né? E esse acordo agora foi aprovado com mais de 100 mil trabalhadores votando.
Desculpa, e os bancos aceitaram? Imagina.
Os bancos aceitaram, sim. A gente tem uma discussão com eles. Olha, quem vai pagar são os bancários. Então, são os bancários que têm que dizer se concorda ou não concorda. Então, se os bancários aprovarem, vocês não podem interferir na nossa discussão. Então, nós incluímos a contribuição negocial. A gente sempre teve, né, a taxa negocial, que era discutida nas assembleias. Em 2018, nós mudamos para contribuição negocial. E cada sindicato, ele aprovava a taxa que ele quisesse antes, né? E aí nós fizemos uma discussão. Você tinha de 1% até 6% de contribuição negocial. Então, nós fizemos uma discussão nacional e resolvemos que seria só 1,5% para o Brasil inteiro de uma única vez. E foi isso que os bancários aprovaram em 2018 e que aprovaram agora com bastante... com a participação massiva, sabe, nas assembleias.
É 1,5% uma vez só, então, né, Giovânia?
É 1,5% uma vez só. E também tem um teto, né? Não é 1,5% sem teto, tem teto.
Qual que é o teto?
O teto dá uns R$250, mais ou menos.
Então, quer dizer, o cara está pagando para poder garantir gasta 250 para garantir um salário médio de 9 mil, não está ruim, não.
Claro, imagina, 8 milhões agora, o nosso acordo vai render no bolso dos bancários, só nesses itens que eu falei, né? Tem muitos outros itens, 8 bilhões de reais. E uma categoria que é a força dessa categoria é exatamente isso, né? É a categoria que participa. A gente tem uma média, Renato e Dri, de sindicalização que é muito mais alta do que a média geral. Nós estamos com 55% de sindicalização. Então, é bem alta a participação dos bancários, é bem expressiva.
Ô, Juvandi, como é que foi fazer uma campanha totalmente digital? Porque essa campanha foi totalmente digital, né?
Foi, a gente teve que se reinventar, né? Nessa pandemia teve que se reinventar.
Para fazer sardinhada na frente de banco.
É. Então, a gente fez nas redes sociais, sabe? Nós fizemos uma campanha muito forte assim, nas redes sociais. A gente estava lá no Twitter, né, nos trade topics do Twitter, sempre ali em sexto, quinto, quando a gente marcava horário e colocava os bancários, todo mundo para twittar. E isso incomodou bastante os bancos, porque a gente marcava, né, as contas dos bancos quando twittava. E nós fizemos, na verdade foi bem, nós precisamos nos reinventar. Então você tem assim, grandes sindicatos que já tinham site, que tem conta nas redes sociais, que já tinham várias ferramentas, e você tem sindicatos pequenos no interior que não tem nada disso, às vezes não tem nem site. Então, a gente tinha que arrumar uma ferramenta, nós construímos uma ferramenta para as assembleias, né, que é o Vota Bem, e então os bancários no Brasil inteiro vão votando praticamente pelo mesmo sistema, e a gente já vai vendo o resultado. Para as assembleias, a gente resolveu assim, a Contraf, nós contratamos um sistema, desenvolvemos, né, pagamos para desenvolver um sistema de consulta das assembleias que pudesse intercalar todos os sindicatos do Brasil. Agora, imagina você, começou pela consulta. A consulta, antigamente, ela era feita assim, virtual e presencial. Tinha as duas coisas. Normalmente, o presencial é que tinha mais respostas. E esse ano foi só virtual. E a gente se surpreendeu, porque 30 mil pessoas responderam. Ou a pesquisa, que 11 mil pessoas que estão em casa responderam a pesquisa, entendeu? Do teletrabalho. As assembleias, nós tivemos nessas assembleias de ontem, gente, domingo, foi domingo, começou no domingo e terminou meia-noite agora da segunda. Nós tivemos mais de 100 mil bancários votando no Brasil inteiro. Quando soma tudo, vai dar uns 120 mil, talvez, um pouquinho por aí. É uma baita uma organização, sabe?
Isso é um recorde.
Você falando?
Eu falei disso. Isso é um recorde, né, Juvandia?
É um recorde, com certeza. Nas assembleias presenciais, o pessoal fala assim, ai, caramba, imagina São Paulo, né? Você, a distância da zona sul para o centro da cidade. Então, o cara fala assim, ah, o sindicato está em aprovação, eu concordo, mas não vou na assembleia lá, e vocês vão aprovar. Então, ele fala isso e vai lá 10 mil pessoas só. Então, agora você tem uma participação enorme, porque o cara está na casa dele, né? Está na casa dele, ele vota. Nós estamos com quase uns 55% da categoria agora em home office. Então, imagina você, né, ter que dialogar com essas pessoas que estão em casa, com o povo que está nas agências. Foi um grande desafio.
Muito legal. Bom, Juvandia. Parabéns aí pela luta, pelas conquistas. A gente...
Tem vários parabéns aqui, várias mensagens. Parabéns pela negociação, Juvandia e demais companheiros. Parabéns, Juvandia, a todos os bancários. Fechamos um acordo histórico nessa conjuntura. A Raquel diz aqui...
É bom dizer o seguinte, que esse acordo dos bancários não vale só para os bancários. Ô, Rovai, que besteira que você está falando. Não. É que é o seguinte, o acordo dos bancários vira referência para acordos de outras categorias, não é, Juvandia? Muita
com
gente,
certeza,
muitos trabalhadores aí, tantos vão olhar para o dos bancários e vão falar, não quero menos que isso. E podem fortalecer as suas lutas. Então, nossos parabéns aí à Juvandia, à Ivone, a todos os presidentes e dirigentes sindicais desse Brasil, né? Dirigente sindical tem uma grande importância para a conquista de valores democráticos. Então, eles precisam ser mais valorizados. Obrigado, viu, Juvandia?
Obrigada, Juvandia.
Conte sempre com a gente.
Agradeço, Rovai, Dri, e a todos aí que nos assistem. Um abraço.
Grande abraço. E a gente já está com a Mauri Ribeiro Júnior aqui na linha, né, Dri?
Sim.
Vamos subir ele na jangada aqui.
Olá, Maurício, oi, tudo bem?
Tudo como é que tudo você está, Maurício?
Estamos sim. Saudade de vocês, hein? Quanto...
Pois é, faz tempo, hein, Maurício?
Quanto tempo, desde vai? Eu lembro daquele aquele nosso almoço lá no Rio Grande do Sul, lá com o Tasso Genro, foi muito bom, hein? Na época da privataria Tucana ainda, que saudade, cara. Tudo de bom você, viu, cara?
Obrigado, Mauri. Muito legal. Legal. E aí, você está de livro novo, é, Mauri? Conta aí para nós.
Estou com um livro aí que... Pô, é falar que eu planejei isso tudo, mas foi coincidência, né? Foi coincidência, né? Porque o livro é resultado de 20 anos de trabalho sobre um tema que eu nunca abandonei, que é a pedofilia, né? E aí, desses 20 anos de trabalho, eu queria traçar o perfil de quem que eram os poderosos pedófilos do país, né? E aí, coincidentemente, quando eu estava finalizando o livro, começaram aquelas fake news da direita nos Estados Unidos, aqui no Brasil, querendo acusar movimentos esquerdistas de serem pedófilos, deles, pacto com o diabo, tudo. O livro, Rovai, mostra totalmente o contrário. Os poderosos pedófilos, e todos estão com nome, são juízes, são procuradores, são policiais corruptos, presidente do Tribunal de Contas, e na maioria das vezes, todos eles quase têm ligação ou coordenadores e apoiadores do senhor presidente Bolsonaro, né? Então, qual que é o perfil desses bolsonaristas? São caras que têm um discurso moralista, defendendo os bons costumes, tradição, família e propriedade, os bens da família, tem ódio com índio, tem ódio de movimento feminista, tem ódio de negro, e tenta mostrar uma vida estruturalmente social, mas, na verdade, são os hipócritas, porque eles... Na verdade, são pessoas que não têm o escrúpulo de comprar meninas de 6, 10 anos. São meninas pobres, né? Colocadas na rua pela própria família, no sentido de que é estuprada na própria família e colocada no mercado, né?
Você pegou, então, na Amazônia, né? Ou no Amazonas, né? Não foi no todo o Brasil, foi pessoas que foram condenadas por pedofilia. Como que foi?
No Amazonas, quando você fala Amazonas, Amazonas toda, né? Uhum. Amazonas, Belém, Acre, Macapá e tudo. Agora, claro que Manaus sempre é o ícone, Amazônia é um negócio terrível, por exemplo. Então tem uma curiosidade, né? O Mourão falou assim para o Leonardo DiCaprio visitar São Gabriel da Cachoeira. Ah, vai ver então Amazonas, está metendo um pau na... Se ele fosse caçar São Gabriel da Cachoeira, sabe o que ele ia encontrar? Uma Câmara Municipal, uma prefeitura corrupta, homenageando um comerciante pedófilo, cuja família... Explorava uma rede que explorava meninas indígenas de 12 anos, e eles foram homenageados pela Câmara de cidadão honorários. Então, você tem uma ideia do nível que é essas coisas. Outra coisa que mostra, no contexto atual, por exemplo, aquele caso do Espírito Santo, mostra que aquilo lá não é um caso que ocorre uma vez... É uma coisa que se tornou banal, sabe? Você chega em Macapá, por exemplo, nas redes da rede hospitalar, tem uma placa lá, atendimento às meninas vítimas de violência sexual, ou seja, o negócio é tão comum que tem uma placa, tem um setor só para receber essas crianças nesses setores, né?
E você
choca muito, né?
Choca muito.
Você trabalhou com quantos personagens aí no livro, Amaury?
Ah, são muitos, viu? São muitos. O livro abre a história, com o tal de Fabián Neves. O Fabián Neves era um dos coordenadores da campanha do Bolsonaro na última eleição lá em Manaus. Arrogante, dono de uma de uma empresa de segurança, defendia a liberação das armas, a tradição, os costumes, atacava a esquerda, postava nos blogs, tudo. E nas redes sociais ele sempre aparecia com a mulher, em viagem, mostrando aquele bom marido, aquela coisa, né?
Aquele cidadão
aí
de bem.
Aí a máscara dele caiu, porque está acontecendo, alguma coisa está acontecendo. Quando a menina contou, violentada contou na escola, e a escola contou o conselho tutelar, que é um grande avanço, né, no país. E aí ele foi pego com uma menina de 13 anos no motel, seminu no motel. Aí pegaram o celular dele, disse que o quê? O cara comandava um negócio, ele era obcecado de comprar meninas pobres virgens. E não as meninas. E quem vendia era uma própria tia da menina. É uma coisa assim, horrorosa, doentia, né? Doentia e tudo. Daí ele foi condenado, está preso, né? Porque quebraram o telefone celular dele, lá estão todas as mensagens, e ele tratava essas meninas coitadas aí como puras. Aí mostra, depois me procuraram meninas que tentaram trabalhar na empresa dele, meninas pobres, uma menina que era cega, para você ter uma ideia, e que está com problema de vista, e para comprar um óculos, ela arrumou um estágio na empresa desse cara, e esse cara tentou violentá-la na empresa. Então, isso é outro traço. Eles não têm... Eles são egocêntricos. Eles não têm compaixão com ninguém. É o retrato que se tem dessas pessoas. Um outro caso que chamou muita atenção é um procurador-geral Queiroz de Roraima. O chefão da justiça lá. O cara... Ele pegou, tentou soltou uma medida para anular a retirada de garimpeiro das terras da Raposo de Sol, lá no estado. Ele dizia que índio bom é índio morto, que é aquele discurso todo. Esse cara, sabe com o que ele foi flagrado pela Polícia Federal, entrando no motel? Com uma menina de 6 anos com ursinho.
Nossa! Não. 6 anos?
As histórias são chocantes, assim... Foi até difícil escrever esse livro, entendeu? Não foi fácil escrever esse livro. Porque é pesado, mas é uma coisa que se você não conta como que é a coisa não vai, né? Então, são um livro que começou quando eu trabalhava em 1997 do Globo. Eu fui fazer contato com os índios curubos. E aí, lá na hora que quando os índios não vinham, funcionários terceirizados da FUNAI dizendo que pegava as meninas lá nas chamadas de Disneylândia do sexo. Aí eu interrompi a matéria de índio, eu quero saber de índio, não, eu quero apurar esse negócio aí, sabe? Em tempos de hoje, como diz o Chico Otávio, que fez o prefácio, ninguém faria uma loucura dessa, né? Depois mandei a matéria dos índios e tudo, mas para mim isso era uma... Agora, eu vou dizer o seguinte, né? Você sabe que eu não sou adepto, nunca fui, pelo contrário, né?
Está com problema de conexão.
Não pensei que é um grande. Você tinha pelo menos você tinha um Zé Gregório que se comoveu, tomava medida. Então, hoje que nós temos aí? Que nós temos aí uma Idamares, aí uma Boçal, uma coisa, então as coisas estão totalmente abandonadas, né? A discussão desse negócio tudo. Então, a situação é de uma hipocrisia muito grande, né? Você chega... E uma coisa que chama atenção, que quanto mais alto a classe dominante, mais há uma tendência de esconder esses crimes. Porque o que acontece? Nesses casos, a mãe, para manter o status quo, a elite paulistana, eu falo isso aí porque tem relatos, tudo... Ela pega e tenta dizer que o marido é inocente e tal. Isso é um caso que eu conto até no livro. Então, assim, é uma coisa assim que a gente fica triste, porque a gente batalha 20 anos que a gente batalha para tentar coibir essas práticas, uhum. E não, 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 não para de acontecer. Um dado, um juiz que eu tinha entrevistado em 1997, que se dizia que protegia as crianças, né? Aí, de repente, o que acontece? Sabe o que eu descubro? O ex-juiz da infância e da adolescência de Manaus foi condenado, sabe por quê? Violentar a própria neta. O que você espera quando o cara que devia punir, o policial que devia punir, o procurador que devia punir, o presidente do Tribunal de Contas, tem uma história do Tribunal de Contas, foi flagrado pelo Polícia Federal tentando comprar a virgindade de uma menina de 13 anos. Todos ligados à corrupção, todos ligados a isso. Então, o problema, vou falar, esse povo direitista já estão falando aí que saiu no maternal, pena de um. Não é isso, as leis do Brasil não são ruins, não. Nessa área, você quer saber? A nossa lei é muito avançada. Primeiro, o Estatuto de Criança, essa lei que torna estupro vulnerável qualquer ato praticado com menina de menor de 14 anos, entendeu? O problema é que quem devia aplicar essas leis são os próprios pedófilos, né? E isso aí que é o ângulo do livro.
Deixa eu divulgar aqui o livro para você.
Deixa aqui, então, o livro é O Poderosos Pedófilos, Cidadãos de Bem que Exploram e Roubam no Brasil, da editora Matrix. Então, tem lançado aí um trabalho de...
Já está à venda nas livrarias?
Eu acho que...
Mano, já está. Não chegaram em todos, mas eu já chequei. Está no Amazon, está nesse site de venda. Então, mas já tem as livrarias, já pediram o livro, já, tudo, né? E com essa pandemia é muito difícil, né? Hoje o mercado está totalmente... Mas está indo bem, viu? Já tendo pedido lá no próprio site, tá indo bem. E aí a gente, mais uma vez, está aí tentando mostrar, né, a hipocrisia que é esse país que existe.
Tudo, falando, né, em mostrar a hipocrisia, vou falar um pouco do teu livro anterior. Você viu como essa prisão tardia, prisão não, essa investigação tardia do Serra?
Na época todo mundo fala, hoje todo mundo fala, o cara estava certo, tá, o cara é errado, todo mundo que comprava o livro era chamado de petralho, todo mundo era bandido, né? A gente, vocês ajudaram muito, a gente era bandido, né? Mas infelizmente se mostrou que a realidade é outra. E eu te digo o seguinte, e eu até hoje estou respondendo processo, aquele processo absurdo que nem o único cara que falou comigo que eu tinha comprado aqueles na coisa do Serra, o único cara que falou não apareceu para depor. Então, o que que eles querem? Eles querem, entendeu? O Serra está aí livre, eu aí sozinho, sem advogado, tendo que lutar até hoje. Então, minha história, tá, sabe, começa a ficar nesse país igual a história do Protógio, né? Aqui nesse país, quem investiga as coisas aqui, provavelmente se mexe ainda, porque esses caras têm muita força, né? Porque tinha muito cara aí que se dizia antipetista, que hoje se diz esquerdista, não. Se diz esquerdista para proteger os tucanos, e depois que os tucanos caíram na malha da Lava Jato também, né? Eu estou começando um trabalho, eu assinei um contrato, estou começando um trabalho novo, né? Num blog grande do país, né? E achei legal ter me dado essa oportunidade, né? E eu devo estrear daqui, depois desse livro aí. E eu espero fazer um trabalho bacana, um trabalho de investigação, um trabalho de formação e tudo, né? Eu daqui, mais ou menos, eu estou cuidando da papelada, né? E eu recebi um convite para trabalhar no UOL, viu? Não, vai.
Ah, que legal.
E eu fiquei lisonjeado, hein?
Muito bom, parabéns.
Vamos tentar fazer um trabalho lá, tudo, né? Fiquei muito desgastado. O processo de saída da Record foi um processo, assim, esquisito pra caramba, porque aqueles caras começaram a delirar demais, eu falei, tô fora, hein? Aquilo lá não é, aquilo lá não é uma televisão, aquilo lá é uma igreja, né? Então, aquilo lá, pelo amor de Deus, né? Um dia, se eu contar as histórias, aí não dá, né? Lá não dá.
Faz um livro sobre as histórias da Record.
Mauri, meu parabéns pelo trabalho, parabéns por mais esse livro. Vamos aqui colocar de novo o nome.
Muito obrigado pela oportunidade, viu? Você sabe que eu sou fã, né? Da Ford, você sabe que eu te admiro, você sabe que nós somos companheiros de longas datas, o sucesso que vocês estão fazendo aí é bacana, viu? É bom ver vocês aí progredindo e sempre, hein? E espero um dia lá comer aquele churrasco lá no Rio Grande de novo, hein?
Precisamos,
lá no Rio Grande, aquela parrilha lá bacana.
Chama a gente. Esperar o Tarso virar prefeito de novo, governador.
Ele é candidato a alguma coisa? Não, né?
Não é. Tô brincando.
Não é não, né?
Não. A Mauri, brigadão, meu.
Pouca gente sabe.
Opa.
Um abração, cara. Tudo de bom. Obrigado a vocês, viu?
Firme na luta. É? Grande Mauri. Ribeiro Júnior, autor do best-seller, né, da Privataria Tucana, com um novo livro no mercado.
Exatamente.
Agora, que a Adri vai dar os dados aqui para vocês.
Então aí é o Poderosos Pedófilos, Cidadãos de Bem que Exploram e Roubam a Infância no Brasil, livro-reportagem pela Matrix Editora, resultado de mais de 20 anos de investigação sobre a exploração sexual de crianças e adolescentes na região da Amazônia. Então ele relata casos ocorridos desde 1990 até os dias atuais, e aí ele diz que então, de um lado, crianças pobres, com famílias desestruturadas, e de outro, esses poderosos pedófilos, que em geral são políticos, empresários, corruptos, procuradores, juízes, que usam o poder para comprar a virgindade e infância dessas crianças, e em geral são pessoas que defendem armamento, são contra os índios, contra os negros, contra movimentos feministas e, em geral, votam no Bolsonaro, segundo a investigação do Amaury Ribeiro Júnior, que é o autor da Privataria Tucana. Como
grande Amaury, que é selo de grandes reportagens. Amaury Ribeiro Júnior. E com a entrevista da Amaury, a gente encerra mais um Fórum 11:30, né, Dri?
É isso aí.
Amanhã estaremos fazendo o fórum de outro lugar. Não estaremos aqui nestes estúdios, estaremos nos estúdios avançados Casa 1.
Mas a gente foi.
E aí a gente, na quinta, também vamos fazer de lá, desse outro estúdio, né? Aí sexta estaremos aqui para a entrevista com o Lulão, ex-presidente da República do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Beijos e beijas, até, gente!
Beijos!